E aí, pessoal? E aí, Giovana e Félix, estamos aqui para mais um episódio. E hoje é cobertura do Oscar, né? A premiação.
Hoje a música que vai iniciar não vai ser música clássica. Eu vou dizer para Pedro colocar a música que deveria. É foda, não pode estar indicada provavelmente a melhor composição original, porque não é uma composição original pro filme, né? Que é a música que eu viciei do melhor filme que a gente assistiu, daqueles que a gente assistiu para discutir hoje, que foi Amor, Sublime Amor, que é o Tonight. Tonight é a melhor música que do filme para mim, né? E para mim deveria estar presente lá. Deveria estar presente essa música, porque
Vou botar no seu
entre os
caso,
filmes
cara.
que a gente viu, pense com carinho, com muito amor.
Sim, senhora. Mas enfim, hoje vamos falar sobre o Oscar, né? Sobre a premiação desse ano e também, né, dar um pequeno assim histórico também de algumas outras edições que foram marcantes também, quem quiser falar sobre isso.
E em
Quero destacar.
outras palavras, a gente vai falar mal do Oscar.
É, também, principalmente. É importante isso. Você não acha?
Borrima Rhapsody é meu ovo e nunca vai ser cansável falar mal do erro que foi dar o Oscar de melhor ator pro Rami Malek por causa desse filme.
O cara já tá puto.
E
Meteu o comentário.
Green Book ganha o melhor filme.
É. Ainda bem que
Eita,
ela.
já.
Ainda bem que a internet dela travou, porque ela não precisa, não pode falar isso aqui, não. Tá
Foi um erro,
censurado.
foi um pecado tão grande que ela falou agora que a internet parou, a internet dela bugou quando ela foi falar.
Sim, ainda bem. Enfim.
Giovanna Letícia sendo rechaçada pela internet.
Mas, tipo, no geral, né, algumas edições eles
Isso
acertam,
é
né?
censura. Isso é censura, é censura.
Uhum.
É, mas é o Craig, é o bot que tá censurando você, né? A gente não. É a justiça divina. Amém.
Em algumas edições assim tem bons, né, bons filmes, né, boas assim, premiações justas. Outros nem tanto, como você falou aí sobre o Rami Malek. Tipo, ele não é necessariamente um ator péssimo, mas ele não é um ator bom. Tipo, ele é um ator médio de Hollywood, tanto que pra mim ele deveria ficar nas séries, né? Tem uma série muito boa dele, que é o Mr. Robot, e tipo, não tem atuação genial, nada, mas é uma série boa, né? Pelo menos. Dá pra ele fazer
Ele
algum.
tá muito sem sal nesse novo filme do James Bond, o 007 Sem Tempo Pra Morrer. Puta que pariu. A cada filme novo que ele faz, ele se prova como um ator fraco.
Eu não assisti. Mas enfim. Antes de mais nada, né? Vamos lá rodar uma vinhetinha, né? Só pra. Vou pensar o
Acalmar o
carinho
sangue.
sobre a sua vinheta.
Tem que acabar usando mesmo, porque a gente mal começou e já tá puto.
Sim. Tem que se acalmar, né? Pô, colocar uma musiquinha assim pra relaxar. Depois você. A gente rebobina o ódio. Aí depois tá liberado.
Ah,
Enfim,
deu uma
roda.
passada aqui. Grumble, fair fight, but when they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no drinks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. E voltamos. E aí, bora lá. Fala mal do Oscar, vamos. Já que me
Meu amigo.
censuraram por causa da minha internet, eu gostaria de falar que eu acho que foi uma bosta Parasita ter ganhado vários Oscars.
Hã?
De novo, boy, de novo. Ela falou uma vez, ela teve a oportunidade de não ser ouvida falando isso, ela fala de novo. Que pegou.
Pior que ela já falou isso, né, no episódio do Parasita.
Oh, e continuou falando, achei que esse Sim,
filme
mas ela não se
horrível.
arrepende. Esse que é o
Não.
problema, cometer um erro. Não é um problema se você se arrepende depois.
Não é
É
erro.
humano, né?
Persistir no erro já é problema.
Demais. Não é erro e basta. Olha
Ixi,
que a gente vai chamar os cinéfilos de tênis verde e falar para eles o que você tá falando de Parasita, hein? A gente vai falar para eles. Aqui não tem
fique à
cinéfilo de tênis
vontade.
verde, não.
Meu Deus, você vai chamar eles, mano?
Acho que sim.
Caralho, vai ser difícil, viu? Eu estou me sentindo ameaçado já também. Agora só por conviver com a pessoa. Imagina aí. Bom, mas tipo assim, né? O Oscar em si. Começou quando? Do 1927, né? Foi a primeira edição. Faz tempo já, viu? Aqui, de lá pra cá já vai o quê? Já tá na 94ª edição, né? A desse ano.
Só quem tava viva nessa época era a Giovanna mesmo.
Isso é verdade. Ela que é adulta, né?
Vocês estão me chamando de idosa.
Pense nos benefícios.
Pensa em quê?
Nos benefícios por ser velha.
Ah, tá, beleza.
Passagem gratuita.
Importante.
Mas enfim, né? Primeira edição do Oscar, né? Lá, 1927. Não tinha tantas categorias quanto hoje em dia, né? Mas meio que foi uma febre, assim, né? As primeiras edições nem tanto, mas tipo, caramba, a primeira apresentação, né, dos prêmios, né, foi no caso assim, né, o que eu falei sobre a Academia ter sido fundada em 27, né, 29 foi a primeira edição, só uma gafe cometida, e teve lá, né, um jantar, né, privado, olha só, lá em um hotel, né,
Bem
Hollywood, assim,
pequeno.
caralho, 270 convidados, caramba, de boa assim. E tipo, já dá para perceber que era um padrão bem elevado, né, assim, para a alta sociedade, e que a gente pensa, de uma forma que, como se eu estivesse falando uma irrealidade, né, porque hoje em dia tem Oscar de ator coadjuvante, essas coisas, e muitos filmes são os coadjuvantes que salvam, né, e só que antigamente não era assim, né, não tinha tanta.
Aí quer ver Félix começar a falar aí que antigamente era meu padrão de vida.
Não, não. A única coisa que eu ia dizer é que antigamente o estilo de atuação era diferente do de hoje em dia, né? Que hoje a
Também.
gente tem muito emoções transmitidas pelos atores que sejam o máximo de genuínas possíveis. Antigamente as atuações que eram consideradas boas, elas eram até um tanto quanto caricatas, se a gente for comparar com as de hoje. Claro que haviam suas exceções e tal. Havia um estilo de filmar as pessoas que era totalmente diferente. Naquele período eles apostavam muito nos closes, nos personagens, que hoje você não tem tanto assim. O que está meio na moda agora na filmagem, né, de muitos diretores é aquela câmera meio. Ah, meio aquele estilo câmera na mão, que a câmera fica meio tremida, focando na cara dos personagens. Não,
Eu
eu não, não...
acho que em alguns filmes.
Ah, em alguns filmes funciona muito bem, em alguns filmes funciona muito bem, é claro, mas em alguns filmes é incomodativo, né? Em alguns filmes incomoda bastante, porque tá ali, parece que eles usam esse recurso só para usar, não tá servindo de nada. Não, não serve para ditar o tom da cena, não serve para nada, serve só para ser bonito, só para ser bonito, não, só pra ser a moda.
Esse estilo, né, de gravação, eu acho interessante quando por exemplo, em uma cena de ação. É bem justificável usar. E também alguma cena que tem algum tipo de tensão, mas não
Yes.
necessariamente tem ação, né? Por exemplo, é uma cena dramática e tensa ao mesmo tempo, em que personagens estão conversando e gesticulando e se movendo pelos cantos. Tem que ter uma coisa assim, porque dá uma sensação de movimento, não só para os personagens, mas também para a cena.
Sim, não, eu concordo plenamente. Eu estou dizendo assim, que em alguns casos eles utilizam um recurso sem ter significado nenhum, só pelo é o estilo pelo estilo. E no fim, não é interessante, não agrega nada. Já, como você falou, por exemplo, principalmente em cenas de ação, cenas de tensão, cenas que queira representar algum atordoamento pelo personagem, por parte do personagem também funciona. Então, tem mil e uma maneiras de usar esse estilo de direção que vai funcionar muito bem. E tem a maneira que eu acho que, pelo menos, não é sempre muito agradável, como foi usada em algumas cenas do Não Olhe Para Cima, que é um filme que hoje a gente vai falar bastante sobre ele ainda, e que
Eita.
já abro aqui dizendo, já abro a discussão dele dizendo que é um dos filmes que indicados que foram bem superestimados por algumas pessoas, que no período que ele saiu usavam a justificativa que eu chamo de justificativa Lex Luthor. Defesa Lex Luthor. O que é a defesa Lex Luthor? A defesa Lex Luthor é o filme, aquela defesa em que fala que para defender um filme fala para as outras pessoas que é um filme grande demais para mentes pequenas. Na época houveram muitos daqueles que disseram que
entendi a referência
não.
agora.
Quê?
Não, eu entendi a referência agora porque eu. É porque eu sempre, quando eu lembro de Batman vs Superman, eu não associo aquele personagem do Jesse Eisenberg como Lex Luthor, não dá. Mas enfim, agora eu entendi a referência.
O Lex Luthor chapado, né?
Drogado e bêbado, sei lá o que é aquilo.
Parece que
Doente.
ele usa um nível de uma quantidade muito exagerada de cocaína naquele filme.
Também. Mas foi,
Mas.
enfim. Pode concluir sua linha de pensamento.
Não, eu só ia dizer que na época, no período que ele saiu, né, no comecinho, no que sempre tá muito hype em cima do filme, porque era um filme extremamente esperado, era um dos meus filmes mais aguardados, porque sempre que um filme com o Leonardo DiCaprio é anunciado, eu já fico empolgado para aquele filme, porque eu gosto muito do Leonardo DiCaprio. E ele é um ator que ele não faz, ele não tem feito tantos filmes. Ele é muito seletivo com seus trabalhos. Você até compreende ele ter aceitado esse papel por causa da mensagem que o filme tem. O filme, ele tem uma mensagem boa, sim. Ele tem uma mensagem boa para passar às pessoas. Ele vai passar aquela mensagem pró-vida, anti-Trump, anti-negacionismo. E são até ideias que são trabalhadas durante o filme que dá para a gente colocar dentro da nossa realidade e pessoas de outros países também podem colocar dentro da realidade deles, principalmente nesse período de pandemia que a gente está acabando de sair, que houve muito negacionismo durante muito tempo, de início em relação ao vírus, ao nível de contaminação que ele tinha, ao nível de em que a pandemia poderia chegar, ao nível que a transmissão dele poderia chegar, né? E por outro lado, também teve no período em que as vacinações começaram também, que houve muito aquele argumento anticientífico.
Sim, mano.
Certamente tem muita coisa boa discutida no filme, mas como eu já falei mais de uma vez aqui no podcast, um filme, ele não é bom só por causa da mensagem que ele quer passar. O filme, ele pode passar 1.000 mensagens positivas, mas ele tem que ter. Ele tem que ser bom ainda. Não é só porque ele tem uma mensagem boa que necessariamente ele vai ser um filme bom. Ele é um filme de comédia que é sem graça. Sem graça porque são piadas muito previsíveis. E ter piadas muito previsíveis sempre é um problema para uma comédia. E ainda mais para uma comédia que tenta trabalhar em cima de absurdos. E como eu tinha comentado com o Pedro mais cedo em off, que um filme que tenta que uma comédia que uma sátira, que esse filme é uma sátira, que tenta trabalhar comédia em cima de absurdos, em uma realidade tão absurda, às vezes o absurdo do filme vai ter que exagerar um pouquinho mais ainda, porque na realidade que a gente vive, tem coisa que chega a ser mais absurda do que o que você vê no filme. Tirando uma
Exatamente.
cena.
Assim, temos que pensar também naquela questão do tipo de humor que ele se direciona às pessoas, né? Tipo, ele tenta ser um humor conscientizador, só que, como você falou, né, é previsível porque nós já vivemos uma situação dessa forma. E às vezes até pior do que está sendo apresentado ali, então isso não vai pegar a gente, né? Não vai pegar. E também tem aquela outra questão de que, quando eu assisti o filme, eu juro, eu não sabia que era comédia. Depois de muito tempo assim assistindo, eu fiquei, caralho, esse filme é de comédia, que porra é essa? E chegou no final que eu vi aquele, né, aquele final do que acontece com a Terra no final e tá, blá blá blá. Enfim, quando chegou aquele final que eu percebi que era realmente uma comédia, que aquilo ali era, não se passava de uma piada gigante. E eu fiquei tipo, ok, eu não ri. Isso foi triste.
A
Muito
coisa
triste.
mais broxante do mundo é você ver 2 horas e meia de um filme de comédia e você não dá uma risada. Nossa,
Sim, mano.
e um outro problema de comédia que é a extensão de piadas. Porque quando você estende muito uma piada,
Ela se é
Ela fica sem graça, ela fica sem graça. Por exemplo, eles ficam estendendo muito aquela piada da Ariana Grande, que também é um humor conscientizador sobre pessoas não dar.
Aquela cena dela tem uns 5 minutos, podia durar uns 2, no máximo.
Sim, porque antes de ela aparecer, a piada já havia sido feita uma vez sem a presença dela e você já havia compreendido a piada, que era a piada em cima do fato das pessoas não darem importância para os problemas reais que estão à volta delas, como seja o que for, seja problema social, seja a questão da crise global que estão passando, elas deixam de dar atenção para isso. Para um problema realmente sério, para se importar com o fato de que um famoso se separou de outro. Isso é uma coisa que a gente passa todos os dias. Fizeram
Sim.
piada da vez, ok, ficou legal e tal. Mas aí ficaram retomando e retomando a mesma piada durante o filme. Assim como a piada do por que o general cobrou pelos lanches. Puta
Sim.
que. Quando tava esquecendo a piada, vinha de novo a piada do porquê do general. É foda, porque se essa piada tivesse funcionado, a repetição dela, ok, poderia até ser interessante, mas eles repetem, 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 e se não surtiu nenhum efeito em mim da primeira vez, por que na quinta vez que a Jennifer Lawrence repete isso ia ser engraçado? Só
Mano.
outra coisa, eu citei a Jennifer Lawrence, isso foi bom eu ter citado ela, porque esse filme, ele desperdiça muito o elenco que ele tem.
Sim.
Desperdiça pra caramba. Eu não vejo o porquê a Meryl Streep tá ali. Eu não vejo o porquê o Timothée Chalamet, não sei se pronunciei direito, tá ali. Eu não vejo o porquê de vários atores estarem
Timothée
ali.
Chalamet.
Timothée Chalamet? É, porque ele é francês.
Mano, bora lá. Eu ia até falar sobre isso também. Quando tava falando sobre o filme antes de você assistir, é que falei: ah, eu não sei porque a Meryl Streep tá ali fazendo uma presença, sendo que, tipo, aquele papel poderia ser de qualquer pessoa. Eu até falei: ah, até a Ariana Grande pode fazer o papel dela, né? Por exemplo, assim. Não sei se foi eu foi você que falou, enfim, eu não lembro mais.
A gente brincou com esse fato aí, porque é um papel que, meu Deus do céu, nossa, que desperdício de Meryl Streep.
Sim. E, tipo, não só ela, né? A Jennifer Lawrence foi totalmente desperdiçada, né? Talento dela também. O Leonardo DiCaprio, mano, só tem uma única cena boa dele nesse filme, né? Que ele consegue que ele consegue mostrar uma atuação boa. Tipo assim, o problema não é ele, né? É o roteiro do filme e a direção também. Porque, tipo, o talento a gente sabe que ele tem, né? Tanto que ele se provou, né, talentoso em vários filmes. Ele poderia ter ganho o Oscar em vários filmes. E um deles é um dos meus favoritos, assim, do Leonardo, que é o Lobo de Wall Street, que eu gosto muito desse filme.
Eu
E ele
também, eu acho que ele deveria ter ganho por esse, não pelo regresso.
Sim. Enfim. E, tipo, ele só teve uma cena totalmente boa naquele filme, que foi uma cena lá que ele também surta na TV, enfim. Outros atores que também foram meio que mal aproveitados, né? Como você falou, o Timothée também. Porque é até estranho, né, a pessoa lembrar dele, né, no filme Me Chame Pelo Seu Nome, né, e ver que ele foi indicado a melhor ator naquele filme. E, sei lá, é estranho você ver ele naquele filme e ele agora, né, nesse, do nada, assim, totalmente apagado na história. Tanto que ele só aparece nos últimos, sei lá, 40 minutos de filme, por aí.
Nem isso, eu acho que ele tá nos. Talvez ele esteja no, nos 30, 20 minutos finais. Que de material mesmo, né? De rodagem mesmo, tirando os créditos. Porque. E é foda, porque você vê, ele chega no filme do nada. Aí tá certo, o humor usa muito desse recurso. O humor ele usa bastante desse recurso de jogar coisas dos personagens do nada. Ok, tudo bem. Mas se não funciona. É um desperdício. E outra coisa, independente de ser um desperdício na história, pelo obviamente o fato do personagem dele não agregar em nada, é que ele não tem graça. Ele não tem graça. É um filme de comédia que os personagens não têm graça. E independente de. E é foda, porque o Adam McKay, ele é um diretor que já gosta de trabalhar com Satras, porra, eu tô tentando lembrar. Eu acho que ele é o diretor de Os Outros Caras. Depois você chega pra mim. que é um filme que satiriza os filmes de ação policial, principalmente dos anos 90, começo dos anos 2000, como aquele Bad Boys e tal, que são extremamente exagerados, e é um filme muito engraçado. É um filme muito engraçado. Por quê? Porque ele abraça o exagero. O Não Olhe Pra Cima, ele tem uma premissa legal, só que parece que é uma premissa boa para fazer um esquete. Mas não é uma premissa boa para um filme de 2 horas e meia, cara. É muito tempo para aquilo. Tanto que
Tanto que
ele...
você falou das esquetes, isso é a grande realidade, né? Porque você falou sobre as 2 horas e meia, e é justamente isso.
E
Ele é
ela
bom para
cansa. São duas
esquetes,
horas cansativas.
eles pegam as esquetes e prolongam elas demais, como você também tinha falado, né? Se você vê, né, uma esquete normalmente dura 1 a 2 minutos, no máximo. Tem esquete que eles pegam e fazem ela durarem eternamente, como a da Ariana Grande, como a do...
E é muito chato.
Do general e tal, e tipo, essa cena, né? Se você pegar essa esquete em vários pontos, ela dá uns 10 minutos de cena, no filme todo. Pra quê? Pra que 10 minutos de piada? Da mesma piada, no caso. Não
O
precisa.
show da Ariana Grande também, que é outra coisa, do nada do filme, tem uma cena que eu até falei pra esse homem. Do nada eu tô vendo o filme. Quando começou o número musical dela, eu parei o filme e disse: Pedro, não é possível, tá tendo uma propaganda no meio do filme.
Cara, mas tipo, no geral, né? Que eu tava falando sobre uma coisa, a gente acabou falando mal do filme, mas enfim, eu tava falando sobre uma coisa antes, né? Sobre aquela questão do Oscar ter mudado também com o tempo. Porque, tipo, como eu falei, né? Naquela época não era nada igual à nossa realidade atual, né? Isso é até interessante, porque a gente até falou sobre os recursos de câmera, essas coisas, que são usados de forma diferente do que era antes. E isso é interessante também porque pega aquela questão da evolução do cinema, né? Não só da academia, nem só também da forma que os membros da academia veem os filmes, mas também da forma que o cinema evoluiu ao longo do tempo. E isso é interessante de se ver. Não é só a questão estética assim, dos filmes, né? Como câmera, atuação, que também mudou ao decorrer do tempo. Não só esses padrões, mas também a representatividade dentro da indústria também mudou muito e evoluiu. Tanto de minorias, como dos negros, LGBTQIA+, e várias outras coisas. Isso é interessante de se ver. Porque, né, a evolução não é só estética, né? Também tem a ver com as pessoas que trabalham naquele meio.
Não, mas é bom a gente citar isso, mas também é bom a gente citar como o Oscar, ele é retrógrado às vezes. Lembre-se que no ano que o Chris Rock tá, a maioria, eu acho que, cara, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que na maioria das categorias só havia indicados brancos. Não era tipo assim, metade, não era nem assim, tinha pelo menos uma pessoa negra ou algo ou de outra raça que seja. Só tinha indicados brancos. E o Chris Rock, ele rechaçou isso durante toda a premiação. Ele ficou fazendo piada com isso. Foi de fuder. E faz pouco tempo, acho que faz o quê? 2 anos, no máximo, essa premiação aí que o Chris Rock foi apresentador.
Por aí. E acho que, tipo, essa questão, né? Eu até lembro do filme do Pantera Negra, né? Porque ele ganhou. Acho que foram quantos Oscars, mano? Se você lembra, né?
Eu lembro dele ter levado de figurino, se eu não me engano, né? Acho que levou de arte, talvez tenha levado de
Foram três.
foram
Foi
três, né?
figurino, direção de arte, trilha sonora original. Enfim, assim, tipo, a pessoa pensa, ah, Pantera Negra é um filme legal e tal, sem representatividade, elenco quase todo composto por pessoas negras. Isso é uma coisa nobre, é interessante. Mas o filme, em um âmbito geral, ele não é tão bom. Tipo, ele é um filme bom, tem uma história interessante, tem um vilão interessante, mas tem aquele problema de um padrão da Marvel também, né? O CGI do filme não é tão bom. Tanto que, bom.
É, não é fraquinho, filho, é ruim. Você aí no texto final, a batalha do Killmonger e o Pantera Negra é péssimo o CGI daquela cena, é muito ruim. O bom daquela batalha é o encerramento dela e o diálogo que o Killmonger tem com o T'Challa. Que essas são as coisas boas daquele filme, é a discussão que ele tem, é os diálogos que ele tem. Eu acho que, assim, que dos três atos, o terceiro ato é o mais fraco, mas ele ainda assim é um grande filme. Acho que é um dos melhores da Marvel, mas na questão da ação, principalmente no final, é muito.
Vou ter que discordar em alguns pontos, porque, tipo assim, é um filme bom, mas eu não diria que seria um filme da Marvel que mereceria um Oscar.
Não, do melhor, talvez não, mas nas categorias que ele ganhou, eu achei bastante justo.
Sim, justo. Mas estou dizendo, tipo, no geral. Por exemplo, teve filmes da Marvel que tem um roteiro primorosos, como O Soldado Invernal. Poderia até encaixar, sei lá, em roteiro adaptado. Poderia, porque
É,
tem
mas
um
eu
ótimo
acho
roteiro.
que. Mas o problema é que tem aquela questão também. Que para um filme poder receber um Oscar, ele vai ter que estar dentro do padrão Oscar. E o Soldado Invernal, ele tá muito distante do padrão Oscar. Ele pode ser um filme que tem uma qualidade muito grande, justamente pelo fato dele ser um filme que homenageia muito até o cinema de ação antigo. O cinema de ação e o cinema de ação antigo, não, perdão, o cinema de espionagem antigo. Ele é eu arrisco dizer que é um dos melhores filmes de espionagem lançado no, no, na última década, talvez. Até melhor do que alguns James Bond. Nossa, muito melhor do que Cassino Royale. Não, Cassino Royale não, perdão. Cassino Royale é um dos melhores que tem. Muito melhor do que Quantum of Solace, que é um filme fraquíssimo, do que o Spectre também. E até melhor do que O Sem Tempo para Morrer, que saiu agora. Claro que não chega a ser tão bom quanto não chega a ser melhor do que um Skyfall ou do que o Casino Royale, mas também é porque aí seria um comparativo com dois dos melhores filmes de espionagem já feitos do agente, né? Mas com certeza, assim, se a Academia não tivesse aquela listinha de pontos que você vai ter que fazer
Esse é o
por estar
problema,
fazendo.
cara. É esse o problema. Esses pontos, essas exigências. Esse é o problema. Esse é o problema da academia.
É que tem melhor ator. Você já sabe quem vai ganhar de melhor ator se o cara tiver emagrecido, ficado gordo ou qualquer outra coisa. Ou tiver quase morrido ou morrido. Porque
Christian
é.
Bale.
Mas o Christian Bale, não, ele não levou ainda, não. Por causa disso? Ah, não, ele levou pelo Operário, não foi, eu acho.
Ele ganhou de. Não, na verdade, não. Na verdade, tipo, ele poderia ter ganho, né? Em Vice, mas não ganhou. Ele ganhou em um
Vai.
vencedor mesmo.
Caramba. Ele ficou gordo pra Vice, que é do Adam McKay também, outro filme que é muito discutido até hoje, mas não vamos falar sobre ele. Mas é, ei, Adam McKay, boy, pelo menos criou agora eu consegui perceber que é um filme extremamente divisivo, né?
Qual?
O Adam McKay, o do Não Olhe Pra Cima.
Sim, ok. É que
Não,
deu, tava
dá
falando na
pra
hora
notar,
e.
não. Dá pra notar o quão divisível ele é, né? Porque Vice é outro filme dele bem assim. É, grandes críticas, mais um filme. É, legal.
É que, tipo assim, a gente tem que pensar na. Vamos lá. Tem diretores que eles são ótimos, né? E conseguem fazer vários trabalhos bons. E tem diretores que eles fazem trabalhos medianos, uma vez ou outra fazem um grande trabalho e depois voltam a fazer trabalhos medianos. E tem diretores que fazem um trabalho ótimo, perfeito, uma obra-prima e depois só conseguem fazer trabalhos ruins.
E
Tem.
fica com um saldo positivo tão alto por causa dessa obra-prima que as pessoas acabam engrandecendo outras obras que não são tão boas assim. Porra, tem uns cara que lançaram. Tá certo, não vai ser um exemplo tão foda que eu vou dar agora, mas vamos pensar aqui. É o Richard Kelly. Tem muita gente que tá escutando isso agora e pensando: quem diabos é Richard Kelly? É o diretor do Donnie Darko. Que filme foi que esse cara fez de bom depois de Donnie Darko? Donnie Darko, ele
Não.
não é um filme, ele é um filme superestimado, ok, mas ele não é um filme ruim. Ele tem muita coisa boa, ele tem uma vibe muito boa, ele tem uma história interessante, apesar de ter algumas pretensões em alguns momentos.
É,
Mas,
porque também
cara.
tem que considerar que depois disso ele só fez,
Eu só
tipo,
conheço ele porque Pedro fala várias vezes sobre ele, mas se fosse
do
depender
Donnie
de
Darko,
mim. Se fosse
né? Sim.
depender de mim. Eu já assisti Donnie Darko, não lembro quase nada. Eu só lembro que eu achei meio doido, mas eu só lembro por conta do Pedro, porque eu não conheço essas coisas assim.
Bom, sobre o Richard Kelly, a gente tem que considerar que ele não fez muitos filmes também, né? Depois de Donnie Darko, ele só fez outros dois filmes, que foi Southland Tales, que quase ninguém lembra, que por incrível que pareça, tem o Dwayne Johnson e ninguém conhece esse filme.
Eu sei que filme é esse. Eu não assisti e tinha. Eu sabe por que eu conheci esse filme?
Bom.
Porque na época que a gente comprava DVD, eu lembro de ter esse DVD aqui em casa e eu sempre passava por esse DVD. Eu nunca peguei ele para assistir. Eu nunca pegava ele para assistir. Mas o Lucas criança pegava o DVD, olhava ele assim e ficava: "Olha, legal! Tem Fim do Mundo no nome desse filme." Eu já ficava com medo e não assistia. Aí eu só me lembro dele por causa disso, mas eu sei que é um filme que uma vez eu já fui pesquisar, assim, qual era a recepção dele, e eu vi que era bastante negativa, e eu prezo muito pelo meu tempo. E
A
você.
gente tem que
Ah!
considerar que ele só dirigiu três filmes na vida dele, né? Teve Donnie Darko, Southland Tales e A Caixa. Depois disso, ele simplesmente não dirigiu mais nada. Até hoje, desde 2009.
E nenhum deles
Oi?
teve a relevância que Donnie Darko teve, e nem a aprovação que ele teve. Ambos esses filmes aí foram bem, receberam bastante críticas negativas, se eu não me engano, tanto de
Pô,
crítica
e
como de crítica.
Donnie Darko também, quando ele foi lançado, ele não foi um sucesso.
Mas ele foi uma avaliação.
Ele virou um culto depois de muito tempo, cara. Depois de anos, o pessoal foi assistir assim, olha, esse filme aqui, embora assistir assim, assistiram e tipo, caramba, que filme complexo, sei lá o quê, vamos fazer várias teorias sobre ele. E foi assim que a comunidade de Donnie Darko surgiu. Tipo, o
Oh,
filme,
inclusive,
no início, ele foi um
propaganda, hein?
fracasso. Ele foi um fracasso de bilheteria.
Não, mas independente de ser um fracasso de bilheteria, ele poderia ter um nome ainda muito reconhecido se o filme tivesse sido. Por ele ter sido muito aclamado, obviamente ele conseguiu fazer outros projetos por causa da aclamação que Donnie Darko teve e pelo número de fãs e que ele foi tendo com o passar do tempo. Agora sim. A questão é que ele fez outros filmes e ele não conseguiu se provar como um bom diretor de novo.
Sim.
Por isso que ele não tem tantos projetos também aí na cartelinha dele. Mas era isso que eu queria dizer, que mas tem diretores que são como ele. E o que eu quero dizer é o seguinte: se ele teve a oportunidade de fazer outros filmes, foi por causa do Donnie Darko. E se tem gente que assiste os outros filmes que ele fez, foi por causa do Donnie Darko. Eu nunca vi, mas a questão é essa. E vai ter pessoas que vai pegar esses outros dois filmes que ele fez e vai dizer que é uma coisa boa. Por causa que Donnie Darko é um filme legal. Por causa do carinho que tem pelo filme. E, apesar de tudo, no, 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 nas premiações, pode acontecer isso também, cara. E outra coisa, voltando para o que a gente tava falando dos pontos que um filme tem que cumprir para ganhar o Oscar, não esqueçamos jamais do fato de que o Oscar. Para você vencer ele, você vai depender muito da campanha que você vai fazer em cima do seu filme. Não é só você distribuir ele aí, tipo, ah, a galera disse que é foda, você vai ganhar. Não. Você vai ter que participar de uma campanha muito forte, muito incisiva desse filme nas redes sociais, seja no aonde for. Nas mídias de comunicação atual, no caso, né? Seja no que for, principalmente em redes sociais e
Isso
no
também
Instagram.
chama atenção para a própria academia, assim, também a questão de o pessoal assistir mais o Oscar e tal. Porque convenhamos que o Oscar ele não é tão famoso quanto era antes.
Tá caindo. A cada Oscar, a cada ano, o Oscar cai um pouco mais na audiência.
Sim. E por isso que eles estão inventando novas categorias, né, como o melhor filme popular, que agora também alguns filmes que têm ficado de fora de várias categorias, que, por exemplo, que também não entrariam nessas categorias, né, como Homem-Aranha, né, No Way Home. E outros filmes também que foram lançados, né, blockbusters. Esses filmes geralmente eles ou ficam só em efeitos visuais ou não ficam em nenhum canto.
Filme
Então,
da Camila.
não, isso aí não é pra mencionar, não.
Da Cinderela, da Camila Cabelo. Nossa Senhora.
Não,
Não,
esse
ela
aí.
tá de brincadeira, né? Não é possível que esse filme tenha sido indicado pra alguma coisa, não.
Não, pô. Indicado não foi. É porque a gente também tem que considerar a questão lá dos filmes de tipo de melhor filme popular. O problema dessa
Nada.
categoria é que qualquer
Não
filme que
vai
foi
ganhar,
lançado no
não.
cinema, qualquer filme que foi lançado no cinema, ele vai poder estar lá. Então, tá lá, o filme da Camila Cabello tá lá na categoria.
Não, eu compreendi o que você quer dizer, mas não vai ganhar, pô, não vai ganhar. Tem que ser. Boy, se o Oscar dá o filme pra esse filme da Camila Cabello, cara, desiste, desiste, só acaba com a premiação. Porra,
Se o Oscar der o filme pra esse filme da Camila Cabello.
não. Camila Camelo. Camila Camelo, lembre-se como a gente nomeou ela. Nada
Sim.
contra a pessoa em si, né? A gente, obviamente, tá falando mal do filme, não da cantora, pelo amor de Deus. Não compreendam mal.
E também tem aquela questão, né? Em popularidade, com certeza eu acho que No Way Home vai vencer. Eu
Provavelmente.
até espero um pouco, porque,
Eu
tipo.
espero, viu? Porque pra mim foi bom.
Não, ele é um filme legal, mas
Um filme bom, mas
assim.
é aquele negócio, filme popular. Então,
Uhum.
filme popular, ele merece ganhar filme popular. Não o da
Merda,
Camila.
não.
Então.
Da Camila não, porque lembrai-vos do seguinte, que Homem-Aranha, ele é. Homem-Aranha sem assim, volta pra casa. Ele é o filme que eu chamo de filme de super-herói que reúne tribos. Vai a tribo de quem era fã do Andrew Garfield, foi a tribo de quem era fã do Tobey, foi quem era fã da DC, quem era fã de qualquer coisa foi assistir aquele filme. Porque não é possível um filme que foi lançado na pandemia ter lucrado 1,7 bilhões, ou até mais,
1,8.
1,8 já. Puta que pariu, é um absurdo, cara. É um absurdo, é muito dinheiro. Isso prova, não, não, assim. Claro que bilheteria não anda de mãos dadas com qualidade, mas esse filme, ele tem coisas boas sim nele. E como filme popular, ele é um filme popular legal, ele é um filme divertido, ele foi um desses filmes com esse clima de jogo de futebol que tá todo mundo gritando, tá todo mundo empolgado com aquela história, era muita gente que tava há muito tempo esperando pelo aquilo. Ele é um filme legal, ele não. Porra, ele tem muitos problemas, isso é verdade. Problemas que a gente já cansa de falar aqui, que não tem, não são singulares a ele, que não são únicos dele, são de vários filmes da Marvel, mas ele ainda é um filme muito divertido e, obviamente, ele foi um dos filmes mais populares do ano passado.
Mano, e também convenhamos que a bilheteria ficou com 1,8 bilhão, né, no caso, porque simplesmente não lançou na China, então poderia ter sido bem mais.
Bem mais, cara. Bem mais. Em um período de pandemia. Não podemos esquecer esse fator também. Que
Exatamente.
corre contra o filme. Contra. Nenhum filme da Marvel teve um desempenho como esse. Tá certo que Homem-Aranha já chegou num período melhor, num período em que as pessoas no, em várias partes do mundo já estavam podendo até ir pro cinema, usar máscara, que já estava recebendo a capacidade. O cinema já estava recebendo o número máximo de pessoas que poderia ter, estava podendo vender o número de poltronas máximas que tivesse
Não
na
é por
sala.
nada não, mas teve cinema aqui em Natal que tava fazendo a mesma coisa, viu?
Não, mas
Então.
podia. Não. No caso, já estava podendo ter a capacidade máxima. Abrir com a capacidade máxima aqui. Agora, sem máscara aí, não tava podendo. Não. Isso aí não. Até agora não tá podendo.
Assim, é aquela questão, tipo, sem máscara,
Mas foi
né?
liberado, né?
Então
Os
temos que
máscaras.
considerar exatamente o uso da máscara não é mais
Inclusive,
obrigatório aqui.
eu fui hoje no mercado e era tipo uma ruma de gente sem máscara. Eu fiquei até agoniada, mas eu não posso fazer nada.
A gente pensa, caramba, a gente olha pra a pessoa andando sem máscara assim no mercado, um ambiente fechado e tal. Mas a gente não pode fazer nada, porque infelizmente eles estão dentro da lei.
Justamente. É,
Mas.
mas enfim, voltando para o Oscar, né? O exemplo que eu ia dar dessa questão de que você tem que ter, você tem que fazer uma propaganda muito forte do seu filme e puxar muito o saco daqueles que irão escolher, dos críticos que irão selecionar os ganhadores. Porque, vamos voltar para filmes mais antigos. Pega o Hitchcock. Por que o Hitchcock não tem um Oscar de melhor diretor? Por quê? E ele é um dos maiores gênios do cinema, isso é inegável. Porque ele não gostava de fazer essas propagandas tão exageradas e megalomaníacas que são feitas para o filme. Isso é algo exclusivo de hoje. Ele nunca curtiu isso, ele nunca. O cara às vezes nem frequentava a premiação em si. Imagine ficar puxando o saco da galera. E a única vez que ele tentou fazer isso para poder vencer, ele foi. Qual é o termo que normalmente a galera usa em relação a isso? Ele foi esnobado. Ele foi esnobado. Porra, tem outros diretores também que são assim, outros gênios que também não venceram. O Kubrick não tem um Oscar. E
Infelizmente.
a gente fala assim que eles são gênios não só pela questão de que ele tem um filme muito bom na carreira, mas pelo quanto eles influenciaram o cinema.
Isso
Influenciam.
é porque, tipo assim, não é só a questão de, tipo, ah, é um bom diretor. Não, não é só pela boa direção de um filme que ele fez, é sobre o legado dele, né, também, como você falou.
Exatamente.
É porque quando a gente vê algum filme de suspense, é um tipo um thriller psicológico hoje em dia, é difícil você não associar muitas coisas, né, muitos artifícios, tanto do roteiro quanto também do jogo de câmera, também do estilo de direção e fotografia até também, com filmes do Kubrick e até também do Hitchcock, né?
É do Hitchcock.
Se você assistir um filme, se você assistir um filme de suspense que tem uma cena num banheiro, é impossível você não lembrar de Psicose.
Ou de um voyeur, por causa de janela indiscreta também. Porra, cara, quer pegar um filme mais interessante do que Janela Indiscreta, cara? Que é um filme que se passa em um ambiente só, durante quase, sei lá, 2 horas de duração. É muito difícil o cara acertar a mão num filme desse, de você estar tá tão claustrofóbico assim, de você estar tá reduzido a um espaço tão pequeno, cara. E ele é um filme que envelheceu muito bem também. Ele é um filme que envelheceu muito bem. E o modo como ele trabalha o suspense, acrescente a tensão que vai surgindo no filme, é muito boa também. E por falar em crescente tensão, um dos filmes indicados este ano, né? Ele me chamou a atenção nisso, em comparativo ao filme anterior, à versão anterior que esse filme foi feito, né? Deste filme, no caso, que é Amor, Sublime Amor, do Steven Spielberg.
Oba,
Que
vamos falar sobre
esse e a gente precisa falar com muito carinho. Esse daqui é o
boa,
meu favorito desse ano.
cara.
E que gosto de falar que a gente vai ter de falar desse filme, né? Porque todo mundo aqui amou esse filme.
Bom, vamos lá. Primeiro, vou falar sobre o meu histórico com filmes musicais. Antes de introduzir sobre essa história em si, eu já tinha comentado em alguns outros podcasts que eu não gostava de musical. E eu acho que o que eu não gostava era a questão de tipo musical da Disney, né? Tipo, eu gosto de desenhos da Disney, essas coisas, mas eu geralmente prefiro os da Pixar, né, que não tem musical. Mas tipo, eu gosto dos desenhos da Disney, né? Tanto que um dos que eu mais gosto assim da época 3D, né, da Disney é caramba, Enrolados. Eu gosto de Enrolados. E tem musical. É, mas eu gosto do filme, assim, mas, tipo, as partes musical eu não era muito fã. Frozen, quando lançou, né, Febre e tal, eu gostava, mas eu ficava pensando assim, caramba, se eu ignorar esse musical aqui, dá pra levar o filme como se nada tivesse acontecido. É como se, tipo, na minha cabeça, nenhuma das cenas musicais, né, dos filmes da Disney lá, que eu assistia, era canônico, era como se, tipo, fosse uma coisa, né, tipo, inventada na cabeça, assim, né. Um universo paralelo.
E o
Em
pior é
alguns
que
musicais da Disney, eu pulava quando era criança alguns dos números
eles
musicais.
fazem esses musicais para grudar na sua cabeça, porque está na minha mente We Don't Talk About Bruno há muito tempo. Porque ficam escutando e aí fica na minha cabeça, então
Só na sua cabeça, né? Nada do seu primo também.
Não, mas aí é porque desde ontem ele já assistiu umas 5 vezes Encanto.
Nossa senhora, não, nossa,
Não, eu
eu tive
juro,
meu sobrinho
eu juro.
era assim com Carros. Ele terminava de assistir Carros 1 e eu já colocava de novo pra rodar o filme. Meu Deus do céu. Nossa, eu cheguei num nível que se um colega meu falasse catiugar perto de mim, eu tinha um colapso, porque não tem condição. Era demais, cara. Eu olhava pro boy e dizia, perguntava, vocês estão falando me matar de ódio, né? Catiugar
Não,
nunca perto de mim.
eu cheguei hoje de manhã, né? E ele tinha colocado Encanto de novo. Eu, meu filho, pelo amor de Deus, coloque outro filme. Já é a quinta vez que você assiste esse filme desde ontem. A mãe dele, apresente um novo para ele que eu não aguento mais.
Até amanhã.
Eu usava a lógica de que antigamente acontecia muito isso porque a gente tinha uma quantidade limitada de obras para consumir, porque a gente dependia muito da mídia física. Hoje em dia tem internet para criança assistir a desgraça que quiser e vai assistir Maria Clara e JP,
E
cara.
a gente assistia daí, tipo, a maioria era pirateada, então a gente não tinha muito acervo, sabe?
Exatamente. E até os pirateados era assim de se comprar muito, porque era barato, mas também a galera não esbanjar tanto, comprava vários
E
DVDs.
também para quem comprava DVD pirateado, não tinha dinheiro para ir numa locadora.
Sim. Eu ainda fui pouquíssimas vezes numa locadora, e pra você ter ideia, acho que eu devo ter ido umas 3, 4 vezes na minha vida, que eu peguei o final, eu peguei o último suspiro da locadora.
Eu nunca vi.
E eu
Você
acho que
é o
era o
quê,
quê? Eu acho
Pedro?
que eram R$ 10 para passar o fim de semana com dois filmes, eu acho.
Não, eu fui, eu acho que umas 3 vezes numa locadora que se chamava Orange,
Essa é velha, né?
que ela também era um restaurante. Mas eu só ia porque na época eu morava com a minha prima e a minha prima ia na locadora.
A inveja de jovens cinéfilos para cinéfilos antigos, né? Inveja de jovens cinéfilos de cinéfilos antigos é que a maioria sempre fala que conseguiu trampo em locadora.
Ah, mano, eu queria. Seria interessante.
Na época seria foda, né? Um dos maiores cinéfilos que deu certo no mundo trabalhando em locadora, né? O Tarantino.
Então, por isso mesmo. Mas, tipo, voltando ao que eu tava falando sobre as animações e a questão dos musicais. Bom, eu tinha esse problema com os musicais da Disney e tal. Só que depois de muito tempo, assim, né? Depois de 18 anos de vida, eu fui assistir um filme musical. Totalmente despretensioso, né? Fui assistir Tick Tick Boom, da Netflix, porque tava na época assim do hype de Spider e tal. Todo mundo falando: ah, caramba, será que vai ter o Tobey, o Andrew? Aí eu vi que tinha lançado um filme com o Andrew na Netflix, né? Eu fiquei: caralho, vou assistir esse filme. E era musical, eu fiquei tipo: ah, agora fodeu. Aí eu fiquei tipo: eu assisto ou não? Assisto ou não? Assisto ou não? Aí eu fiquei: ah, vou assistir mesmo. E depois que terminou o filme, eu fiquei tipo: de queixo caído, cara, porque o filme é bom. E eu fiquei impressionado com a qualidade visual, também as músicas, e até com o talento do Andrew, tanto na atuação quanto na cantoria, né? Tanto que ele tá, né, indicado ao Oscar de melhor ator por causa desse filme. Tipo, eu sei que ele não é um dos favoritos, até que tecnicamente é um favorito também, porque ele ganhou uma premiação, se eu não me engano. Mas eu sei que ele não é bem o favorito da noite, mas eu acho que ele poderia até ganhar, caso
Eu
alguma
acho
coisa.
que, perdão por lhe cortar, mas eu acho que ele levou de melhor ator por comédia ou musical no Globo de Ouro, que a gente caga pro Globo de Ouro.
Então, o Globo de Ouro é outro problema aí. Desculpa, eu não lembrava que era do Globo de Ouro. Mas
Eu
enfim.
acho que.
Depois disso, eu fiquei pensando, tipo, será que musicais são assim, no geral são assim ruins mesmo? Não sei, porque tipo assim, eu gostei de Tick Tick Boom porque os musicais, eles aconteciam, mas eles tinham um contexto, né? Tipo, o personagem principal, ele é um músico que está escrevendo um musical. Então faz sentido ele do nada assim tá pensando assim com os amigos que também são atores que fazem musicais e do nada começar a cantar com eles. Isso faz sentido. É, assim, tipo, na minha mente até o ano passado fazia sentido. E ontem, não, minto. É, anteontem eu fui e retirei o meu preconceito inteiro, né, com isso e fui assistir Amor Sublime Amor e eu amei o filme.
Será se foi inteiro mesmo?
Acho que sim, porque o filme é bom. E eu gostei até das músicas.
Olha,
Então.
e é o seguinte, você falou uma coisa muito boa da importância que a música, que o número musical tem para o filme. Porque há musicais, eu posso citar um clássico aqui, o Cantando na Chuva. Poxa, a cena é mais uma das cenas mais famosas de cinema. I Sing in the Rain, que o Gene Kelly tá. Richard Kelly? Não, acho que é Gene Kelly mesmo, não, doutor. O Richard Kelly é o do Donnie Darko, enfim. Que o
Richard
Gene
Kelly
Kelly
tá um pouco. Não, nem na época, velho.
tá. Foi mal, perdão. É, ele canta a. Que ele tá cantando na chuva? Todo mundo conhece essa cena, até quem não assistiu o filme. Ela é uma cena que. Ela é muito bonita, ela é uma cena muito boa. É daquelas cenas que você vê o filme e diz, porra, só a Hollywood clássica, a Hollywood da Era de Ouro ou que homenageia ela conseguiria fazer uma cena dessa. Que tem muita coisa boa nesse período do cinema, claro, tem muita coisa fantástica nesse período. E a Era de Ouro de Hollywood tinha muitos musicais. Mas enfim, voltando para o Cantando na Chuva, o que eu queria dizer era que o Cantando na Chuva tem aquela cena que é muito famosa. Mas ela não ajuda para o desenvolver da história, ela não ajuda no desenvolvimento da história. E tem outras músicas do Cantando na Chuva que é assim. E ele é um filme curtíssimo, tem 1h40. Aí não chega a incomodar por causa disso. E porque ele é um filme primoroso em outros setores, obviamente. E ele é um filme muito legal, ele é um filme muito divertido de se assistir também. Fica a recomendação. Mas a percepção que a gente tem de histórias é diferente das que as pessoas tinham na década de 60, na década de 40, na década de 50. Hoje a gente quando vai avaliar um filme, a gente está procurando que até no musical que os números musicais de alguma maneira estejam ajudando a história a evoluir. E a gente tem isso aqui em West Side Story. As músicas não estão ali só para ter um número musical bonitinho e tal. Porque a sensação que dá é que em alguns musicais estavam pensando mais no número musical do que como ele ia impactar no desenrolar da história. Eu acho que até alguma vez eu escutei que no próprio Cantando na Chuva, às vezes eram pensados primeiro o número musical do que como ia encaixar ele no roteiro. E o West Side Story você vê que não é o caso, pelo menos da maneira como Steven Spielberg resolveu conduzir a história. E a condução que ele deu para esse filme é ótima. Porque quando o Amor Sublime Amor, o remake, na verdade, ele é baseado numa peça da Broadway, né? Uma peça muito famosa da Broadway. E essa peça já havia sido adaptada em 61. E já era considerado por muitos como a versão definitiva. Não tinha o porquê fazer uma nova versão. Há muito tempo o Spielberg ele vem flertando com a ideia de dirigir um musical. E ele sempre se mostrou muito fã de West Side Story. E ele queria muito fazer um musical. Quem é fã de Indiana Jones lembra-se que o começo do Templo da Perdição tem um número musical no começo do filme. Que já era um indício do que o Spielberg sempre teve vontade. E ainda mais de um diretor que é tão. É daquele tipo de diretor que também é muito fã de cinema. E na época que talvez o Steven Spielberg fosse moleque, ele talvez tenha pegado um pouco ainda da época em que o do período em que os musicais eram muito fortes, porque hoje os musicais eles não são não é o gênero principal do cinema. O drama, a comédia, a ação, todos esses aí se mantêm muito fortes, mas o musical ele não é um grande chamativo para o público como ele já foi um dia. E você vê o carinho que o Steven Spielberg tem pelo gênero do começo até o final desse filme. Para quem já viu pelo menos um filme, um musical antigo, você consegue sentir aqui, consegue sentir no Amor Sublime Amor, uma pegada, um estilo similar aos musicais antigos. Você sente como se estivesse vendo um. Claro, mas não, obviamente não na parte visual e tal, em alguns casos, né? Ele não exagera assim que nem. Há diretores que acham que para prestar homenagem para um filme você tem que deixar ele igual, você tem que filmar ele igual como ele era filmado antigamente. Não é assim. Você consegue imprimir o estilo que um filme tinha antigamente sem precisar fazer isso. Que o cinema tinha anteriormente. E eu acho assim que o Steven Spielberg não só conseguiu justificar o porquê de fazer o remake, como ele conseguiu fazer uma obra que é tão boa, se não melhor, pelo menos na minha opinião, melhor do que a obra original, que eu já gostava pra caralho. E quando foi anunciado que ele iria fazer o remake, eu fiquei com o pé atrás. Apesar, até porque o Spielberg hoje em dia, ele não vinha entregando filmes tão bons quanto ele vinha entregando anteriormente, quando ele já entregou um dia clássicos. E eu acredito com firmeza que esse filme entra no mínimo no top 15 desse diretor.
Sim, eu concordo. Bom, e também tem aquela questão de que o filme, a história, ela também faz parte, das músicas. As músicas, elas estão conectadas com a história. Tipo, você consegue entender o sentimento do personagem, o que eles vão fazer, o que eles estão pensando em dizer. Né, em todos os seus. No caso, você consegue destrinchar toda a motivação dos personagens por meio das músicas. Tipo, tem as cenas, normais, de diálogo, que funcionam também, mas se você só tivesse só cenas de diálogo, não teria um filme tão interessante como ele é com as músicas. Porque as músicas, elas fazem diferença, né? É diferente de como você falou, o Encantando da Chuva, que aquela música ela não faz diferença na trama, mas aqui faz diferença, né? Então isso é interessante. E outra coisa, né, aproveitando a situação, falando que eu falei também sobre animações agora há pouco, animações da Disney, e também seria interessante falar sobre as animações, né, no caso sobre a categoria de animações, porque essa é a parte em que é que Giovanna tem até um
A
pouco de
única parte que eu sei
É,
é a
já que
sua hora de brilhar, garota. Vai em frente. Não, assim, tipo, eu não sei muito o que falar porque eu nunca assisti o Oscar, então não sei exatamente como ele funciona. Mas vamos julgar animações, né? As animações que foram indicadas foi Raya e o Último Dragão, Encanto, Flea e Luca e a Família Mitchell. Eu assisti quase todos, eu só não assisti Flea. Família Mitchell, a gente até fez um episódio do podcast especialmente para ele. E. É, filmalizando. E. Hã? Foi o primeiro, foi. E foi
Isso.
exatamente o filme que eu escolhi. E foi o primeiro a ser sorteado. E dessas animações, tirando Flea, né, que eu não assisti, eu gostei de todas, mas Raya tem meu coraçãozinho, de verdade. Porque, não sei, eu acho que eu tenho uma questão de que eu me identifico com princesas, entre aspas, ela não é exatamente uma princesa, mas eu me identifico com personagens que não vivem aquele conto de fadas, sabe? Que não vivem a mesma história da Cinderela, da Bela Adormecida, da Bela e Fera, essas coisas assim. Porque ela simplesmente ela vai ali para lutar e conseguir seu espaço. Ela não vai para conseguir uma pessoa para ser amante. Tanto que, se eu for analisar, o primeiro filme que eu gostei de verdade de princesa foi Valente, que ela não tava ali para conseguir um cara. Inclusive no rolê lá que teve para ela. Pra eles competirem, ela que participou lá, ela ganhou de todos eles, essas coisas assim. Então, pra mim, eu acho que um filme não focado nisso é mais importante do que um filme de princesa que foque em relacionamento, sabe?
Sim, eu
Porque
concordo.
está muito relacionado com a mensagem, né? Que isso vai transmitir ao público-alvo, que é as crianças também, né? Porque essa mensagem.
Exato, exato. Tipo, não adianta você colocar filme de princesa em que elas precisam ir atrás de um príncipe cantado o tempo todo.
Não, que só ia falar assim, que eu achei interessante que eu queria aqui compartilhar com o pessoal que estiver ouvindo, que quem faz o sorteio dos filmes é a Giovana.
Mas é no sorteador, eu juro.
Não, eu ia falar justamente isso, de que é feito de uma maneira totalmente imparcial e que não é feito por você, né? Tá tudo certo.
Não, mas eu
Mas é muito
juro.
interessante assim o fato de que, galera, o filme que ela escolheu foi o primeiro a ser sorteado, né?
Eu sou honesta.
E também tem um dos filmes que ela sorteou foi justamente um dos que ela não gostou, né?
É, mas ela
Exato.
não sabia até assistir o filme.
Não, mas eu sou honesta. Eu faço sorteio na frente de Pedro.
Eu sei, pô, tô de zoeira. É, mas Pedro trabalha com nepotismo,
Basta.
pô. Então, se
Enfim.
for considerar assim, o podcast inteiro é, porque só tem amigos aqui também. Desde o
Fudeu.
início.
Verdade, verdade. Vou romper com o sindicato agora. Vou romper com o sindicato. Ninguém critica isso mais, porque senão a gente tá desempregado.
Tá, vou continuar falando. E de todos esses filmes que foram indicados, todas essas animações, nenhuma delas, eu não sei Flea, mas pelo que eu li é um documentário, nenhuma delas tem essa história clássica de príncipe encantado, não sei o quê. Porque Raya, ela tá tentando salvar o mundo porque libertou uma fera lá que tá simplesmente transformando a galera em pedra. Encanto fala de uma família que tem poderes e a personagem principal não tem poder nenhum. Luca fala de dois seres do mar que vão para superfície e veem na pele como é sofrer o preconceito. E a família Mitchell fala sobre tecnologia, uma família muito doida que é característica, né, da família brasileira, que geralmente as famílias brasileiras são um pouco doidas.
Então quer dizer que o Lineu tá no filme?
É.
Gente, assim, vamos lá. Agora falando sobre qual filme que eu penso que vai ganhar. Primeiro, temos que falar sobre o monopólio da o monopólio da Disney no Oscar. Porque ela sempre tá lá. Sempre tá indicada, né, em
Você
animação.
tem que ver também que as melhores animações são Disney e Pixar, né? Então, é meio impossível não estar lá.
Às vezes.
Vai tirar onda, pô. Vai reclamar no monopólio da Disney que o senhor Mouse vai pegar esse homem, pô.
Ó, vamos lá. Porque, tipo assim, tem filme da Disney que é bom e tem filme que não é tão bom, não. Tem
Os
filme que
filmes
merece.
da Pixar estão ficando extremamente repetitivos. Estão não, estão ficando não, eles estão extremamente repetitivos. Muitos deles. Não,
Eu gosto do
não, não
mesmo
tô...
jeito.
são filmes ruins, só que são filmes que são tão parecidos na história que fica meio sem sal assistir eles.
Boy, e o pior, tipo assim, geralmente a Disney tem um, dois filmes no máximo assim nas premiações, mas dessa vez eles apelaram, pô. Três filmes, pô. Três filmes? Três
Exatamente.
filmes
Sabe
indicados,
um
pô.
filme
Mas aí é que tá a
que.
questão, é porque a Disney é dona até da Fox agora. Cara, eu fui assistir A Moça Sublime Amor, aí começou com o logo da Fox, né? Não, não tem Fox mais, né? 20th Century Studios. Quando apareceu 20th Century Studios, toda vez eu me não me incomoda, mas eu sempre fico reparando naquilo. Que me causa estranheza ainda, sabe?
A pessoa tem que ir, tipo, assim, quem usa meios legais, né? Ir lá no Disney Plus pra poder assistir um filme da Fox.
E
Estranho.
às vezes não tem.
Mas, tipo assim.
Agora sim, deixa eu falar. Teve um filme de animação que foi muito aclamado, a galera gostou muito, isso aqui, mas eu achei um pouco sem sal. Soul. Soul pra mim simplesmente foi um filme, sabe? Não foi o filme.
Eu amei isso que ela falou. Soul, como definição, um filme.
Não foi o filme. Tipo. Não
Filmes
achei
que
nada
existem.
demais. A galera tudo, ai, achei maravilhoso, chorei horrores. Eu sou super sensível, não chorei nenhuma vez. Eu sou muito sensível.
Olha,
eu achei simplesmente sem sal.
Se ela não chorou, é porque o filme tem problema, viu?
Exatamente.
Ainda mais uma animação, que é o gênero favorito dela.
Exatamente.
Exatamente.
E também temos que ver a questão lá do que eu falei do monopólio assim, da Disney. Porque, tipo assim, às vezes vem um filme assim que quebra isso, né? Raramente, né? Por exemplo, o Aranhaverso, nossa, quebrou totalmente a Disney esse ano, né? No caso 2019, né? Se eu não me engano. Eu acho que foi no Oscar de 2019.
Melhor animação dos últimos 5 anos.
Sim. Nossa, quebrou a Disney totalmente. A Disney ficou sem as pernas na hora, mano. Quando chegou lá, falou. Spider-Man, Into
Mas Aranhaverso,
Spider-Man.
convenhamos, é perfeito.
Mas ninguém esperava. Eu não esperava que o Homem-Aranha ia ganhar, não, pra ser bem franco. Eu jurava que ia ser algum filme genérico da Pixar.
E o pior é que o único filme que tava lá era o quê? Se eu não me engano, era o que tava concorrendo, né, da Disney, era Incríveis 2. E eu não assisti, mas eu não acho que seria um filme que ia ganhar.
Até
É
hoje
mérito.
eu não assisti,
Legal, mas
acredito.
não chega nem aos pés de primeiro.
É que pelo que eu vi, ele não foi tão inovador quanto o primeiro, né? Pelo que eu vi o pessoal falando. Então eu pensei, ah, então ele não vai ganhar.
Nem inovador e nem memorável. Porque tem isso. Ele é um filme legal, porque ele é um filme padrão Disney, ele é um filme bacana, mas ele não é tão. Ele é ok, ele é um filme ok, tá ligado?
Sim.
Ele tem uma historiazinha legal, só que aí. Ele cai no mesmo problema dos filmes da Disney, que eu acabei de dizer. Porque todo filme da Pixar, eles agora estão seguindo uma mesma linha narrativa. Que é você apresentar o vilão no filme, que vai se mostrar muito bonzinho, e do nada ele vai ser do mal. E o cara que você estava desconfiando era do bem. Todos os filmes da Pixar agora seguem essa linha narrativa. Todos eles. E até Incríveis 2, que você esperava outra coisa, faz o mesmo. Podia ter mil caminhos que ele poderia seguir, até porque Incríveis 2, o Incríveis 1 é uma sátira muito boa e muito divertida dos filmes de super-herói, e o segundo não consegue. Não consegue, né, Moisés?
Não consegue, né? Mano, e sobre os favoritos, assim, né? Vamos lá. O favorito de Giovanna é Raya, como ela falou. Mas, tipo, o que eu acho que vai ganhar, eu acho que principalmente por causa do lançamento, que virou uma febre, eu acho que Encanto que vai levar o prêmio.
Eu pensei que tu ia dizer que era a família Mitchell.
Não.
Eu pensei que tu ia dizer que era a família Mitchell. No
Não.
caso, é o favorito de animação, né? Lembrando aqui que eu disse que Amor Sublime Amor é o meu filme favorito dos indicados que eu assisti. Mas não quer dizer que porque ele é o meu favorito, quer dizer que ele vai ganhar. Eu não acho que Amor Sublime Amor vai ganhar o Oscar de melhor filme.
Então,
Eu até me questiono se ele vai ganhar algum Oscar, mas eu acho que provavelmente quem vai levar é Ataque dos Cães.
mano, eu acho que, assim, eu infelizmente, os dois filmes que eu tô pensando que vão ganhar, assim, que estão como favoritos, são os que eu não vi. No Ritmo do Coração, infelizmente, eu não vi por falta de tempo também. E Belfast, que o pessoal tá falando muito sobre esse filme, e não tem como eu ver porque ele tá em cartaz atualmente, né? E é meio difícil a pessoa arranjar dinheiro pra ir pro cinema todo mês, né? Então eu já
Não
fui um.
tem nem naqueles teus amigos virtuais, né? Infelizmente.
E eu já fui no cinema esse mês, né, pra assistir The Batman, então pelo menos tem que maneirar, né? Também não tem como ir 2 vezes no mês no cinema, não.
Mesmo
Então.
pagando bem. Porque ingresso é caro, gente. Ingresso é muito caro.
Tem lugar que o ingresso é barato, né? Mas aqui não. Aqui é uma exceção. Mas, tipo, vamos pensar, né? Eu realmente acho que um desses dois vai ganhar o Oscar Melhor Filme. E eu fico até meio triste, assim, porque foram os dois que eu não vi, né? Então, é complicado. Mas sobre o que eu falei da animação lá, eu acho que quem leva é Encanto. E não só pela qualidade, assim, porque eu não assisti o filme totalmente, né? Mas eu.
Mas Encanto é bom. Eu não, na primeira vez eu não assisti todo. Eu e Pedro, a gente não assistiu. A gente colocou e aí não assistiu todinho. Aí depois eu falei, não, eu preciso assistir esse filme. Aí eu falei, coloquei. E eu
Mas por
assisti,
que
e
você
é
não
muito bom.
conseguiu?
Não, porque a gente
Ei.
foi fazer outra coisa. Aí, desde ontem, meu primo tá colocando, então, eu tô acompanhando esse filme há uns, sei lá, 2 dias seguidos, e tá na minha cabeça, e daqui a pouco eu vou saber todas as falas dele.
Caralho.
Pedro não, porque Pedro é vacilão. Pedro desvirtuou o filme.
O que eu fiz? Que é isso? Mas enfim. Que é isso, cara? Mano, mas tipo, vamos lá. Sobre outras categorias. Falando sobre categoria popular, né? Aquela lá sobre. Ah, melhor. Filme popular, assim, aí com certeza eu acho que por votação o Spider ganha. Não tem nem como.
Miranha, certeza. Porque eu acho sim, que os filmes mais popularizinhos ano passado foi o quê? Esquadrão Suicida, mas nem tanto assim. Snyder Cut.
Cado.
O Nome Pra Cima foi bem popular também. Ficou em primeiro lugar na Netflix por bastante tempo. Porra, qual? O 007 também, o Velozes e Furiosos. Desses filmes mais povão, né? Mais chamativo. Porém, eu acho que, obviamente, nenhum filme desbanca Homem-Aranha. Não chega nem a fazer medo pra ele.
Pior que tipo, não é nem questão de qualidade 100%, é a questão da popularidade mesmo. E é justamente isso o prêmio, né? É popular. E.
Sim, porque se fosse por qualidade, eu acho que o Esquadrão Suicida é melhor do que o Homem-Aranha. Questão de
Sim, com certeza.
qualidade, assim. O
Sim.
filme do Homem-Aranha pode ser mais divertido, mas o Esquadrão Suicida é como o filme
Tu
por
corre
filme.
com o dinheiro, desenvolvimento de personagens, o CGI também. Enfim.
Nossa, que merda de CGI, hein? E ele tá indicado a melhores efeitos visuais, melhores efeitos
Então,
especiais, eu falo.
eu até ia falar sobre isso, porque eu achei uma coisa meio estranha, porque o Esquadrão Suicida merecia estar ali.
E
Nossa,
não está.
o. É, e não está.
O Tubarão
E, tipo,
muito bom.
o CGI do Starro é muito bom. Nossa. E não só isso, né? Também tem os efeitos práticos em alguns momentos, que são interessantes.
Isso aí que é o foda, porque a academia ou é 8 ou é 80. Ela. Tá certo que todos os filmes usam tela verde e usam CGI hoje em dia. Usam efeitos de computação gráfica. Ok, imagens geradas por computador. Mas, mesmo assim, ela não sabe apreciar quando um filme como esse, né? Como um filme de super-herói, usa essa mescla. De ter um número muito alto de efeitos práticos, como teve nesse filme do James Gunn, cara. Tem muitos efeitos práticos, são efeitos bons. Aí é foda, porque tem um ano que eles babam ovo de uso de efeito prático, que nem naquele ano que o primeiro homem ganhou, que ninguém fala mais dessa porra desse filme. Tá certo que é um filme legal e tal, o Damien Chazelle, o cara do Whiplash, dirigiu, do La La Land. Mas, porra, tinha o Thanos concorrendo naquele ano. Acho que era por Guerra Infinita. Cara, Guerra Infinita é o filme inteiro com CGI muito bom. Tem um momento ou outro que não é tão bom assim, mas como um todo, porra, só pelo Thanos.
Mano, e também tem aquela questão, né, sobre os problemas que vieram tipo, ah, sei lá o que, não deu tempo de terminar, blá blá blá. E, mano, às vezes nem isso salva o filme, porque algumas cenas de No Way Home, mesmo com a versão digital oficial, não ficaram boas. Aquela cena do Spider do Andrew salvando a MJ. Ela ficou estranha, até hoje ela tá estranha. Tipo, é emocionante a hora que ele pula pra salvar ela e tal. Essa parte é legal, mas quando ele atinge o chão, é um boneco, cara. É um boneco, sei lá, de massinha pousando. E até hoje tá assim, cara. Porque é aquela questão, né? Quando você faz uma cena em CGI e ela não tá finalizada totalmente, você depois vai mudar alguma coisa, você não vai melhorar ela. Você pode alterar a estética para deixar um pouco mais belamente, um pouco melhor visualmente, né? Mas ela não vai melhorar. Você pode, sei lá, adicionar sombra ou sei lá, fazer algum contorno no personagem, mas não vai melhorar. Não vai ficar diferente. Então, meio que eu já tava prevendo que não ia mudar muita coisa. Então, algumas coisas não ficaram ainda boas até hoje, né? Infelizmente. Mas, pô, é impressionante até para mostrar sobre essa questão do tempo, né? Porque do início do filme até a metade, o CGI é muito bom. E depois cai totalmente.
Mas entre os indicados, né, melhores efeitos visuais, tá Duna, Free Guy, Shang-Chi, Homem-Aranha e 007 Sem Tempo para Morrer.
Sim.
Essa categoria aqui, eu posso dizer, sem hesitar, que entre eles, o que tem os melhores efeitos visuais é o 007 Sem Tempo para Morrer. Porque Homem-Aranha longe de casa, sem volta para casa, desconsidere logo, por causa de todos os defeitos que a gente já apontou aqui. Free Guy tem algumas cenas bem esquisitinhas,
Eu não
que é a que
assisti
você.
ainda.
É porque tem algumas cenas dele que são muito boas, tem efeitos visuais muito bons, e há outras cenas em que os efeitos visuais são aqueles em que você consegue perceber claramente que é um bonecão de CGI, que nem a gente brinca. O Duna, ele tem CGI. Acho. Quê?
Em Free Guy, a única cena assim que eu vi foi um clipe assim de divulgação do filme que mostrava o personagem lá. Eu não sei que eu não assisti, né? Ele usando o escudo do Capitão América e aparece até o Chris
É meio
Evans.
esquisito. Essa cena já tem efeitos visuais meio esquisitos. Eu também não cheguei a ver o filme, não. Só vi essas cenas de divulgação, porque eu também foi um filme que eu acabei deixando pra lá. E essa cena em si, você já vê que ele tem um CGI que às vezes ele dá uma caidinha, né? E o Duna, ele tem efeitos visuais muito fodas. Muito fodas mesmo. Só que nas cenas de luta, que é o grande fraco do filme, eles usam esse recurso, né? Usam o CGI. E fica muito esquisito. É muito estranho. Eu acho bem ruinzinho ela nesses momentos. E o Shang-Chi, né, se fala também, tem o mesmo problema de alguns momentos ter bonecão de CGI, de filme da Marvel.
Mano,
Foda. E o Sem Tempo Pra Morrer, pra mim, ele é o melhor. Ele é o melhor, que é aquele filme que você termina de assistir e fica naquela de basicamente nenhuma cena você ter notado o CGI ali. Ele
qual?
não chega a incomodar em nenhum momento.
007?
Sim.
Sim. Assim, eu concordo assim porque eu já assisti alguns outros 007, mas, né, eu não vi esse, mas eu já imagino como é que deve ser o trabalho do efeito visual. Mas, tipo assim,
Ótimo.
eu acho, né, que a competição, né, de efeito visual vai ficar entre Duna e 007, apenas.
Também acho, também acho. É os que fazem mais sentido vencer, né? Apesar de que a academia não usa sempre a lógica, mas eu arrisco dizer que o favoritinho para ganhar é o Duna.
Provavelmente. E aí também outras categorias técnicas, pode ser que ele ganhe, talvez, não sei.
Pode ser fotografia. Fotografia, eu não sei. Vamos dar uma olhada quem é os indicados de melhor fotografia agora. Quem melhor?
Fotografia tem
Foto.
Beco do Pesadelo, que também tem uma fotografia boa, tem Amor Sublime Amor, Duna também, né? Com Ataque dos Cães, eu não lembro se tá também. Tá também. Tá.
Tá indicado.
Então,
Olha,
tem.
eu arrisco dizer que talvez a tragédia de Macbeth receba o Oscar, porque a academia é louca por premiar. Vixe, Pedro, falei por cima desse homem, foi?
Não, é porque eu fui fazer um meme aqui do nada. Do Receba.
Ah, sim, foi mal, desculpa.
Beleza.
Enfim, a tragédia de Macbeth, talvez seja o filme que venha a ganhar de melhor fotografia, porque o Oscar, ele gosta muito de premiar nessa categoria filmes que tentam, de algum modo, emular a fotografia de filmes antigos.
Principalmente se a fotografia for preta e branca.
Já,
entendeu?
Já pensei nisso.
Não que, que a fotografia da tragédia Macbeth não seja boa. E nem dos outros filmes que venceram. Mas se você for prestar atenção nas últimas... Sempre nas últimas premiações, quem vem ganhando são filmes assim.
Sim. E melhor ator, mano. O que, é que você acha? Assim,
eu
tipo,
acho
favorito.
Que... Olha, o favorito pra ser premiado é o Will Smith. Ele tá muito bom em King Richards, assim. É... O que mais chama a atenção no filme é ele, porque o filme do King Richards, ele não é um filme ruim, mas ele é um filme de esporte que você vai encontrar ali a maioria das coisas que você já está esperando. Você vai encontrar aquele discurso motivacional, você vai encontrar durante o filme aquelas cenas em que vai mostrar os personagens passando por grandes adversidades e mesmo assim persistindo e indo contra todas as expectativas. Vai ter aquela cena do cara olhando para o protagonista e dizendo: você não vai conseguir, isso é loucura, e ele vai dizer: eu consigo. É sempre aquela mensagem de persistência e esperança que tem nesses filmes. E ele funciona muito bem nisso, e ele traz até uma surpresa. Porque normalmente esses filmes, eles sempre têm em caminho para o encerramento em que vai ter aquela cena gloriosa de vitória dos personagens. E esse filme tem uma coisa boa, que a cena que deveria cumprir essa função é a cena da derrota. E a vitória vem através de como a conquista foi vista por outros. E isso é legal. Isso foi um acerto bom do filme. Mas ele também... tem os seus erros. Por exemplo, o próprio King Richard, o problema do personagem é que tem um momento do filme que eles largam algo sobre o passado dele e depois foda-se, aquilo não serve mais de nada para a história. Eles esquecem aquilo durante o resto do filme inteiro. Falam sobre o fato de que o personagem teve outros filhos e negligencia esses filhos e fica por isso mesmo. Teria sido algo interessante para moldar mais algum dilema para ele sobre o fato dele estar ali no topo, mas esquecer os outros filhos que ele teve. Não chega a ser um dilema, mas um problema do personagem, né? Um defeito, uma característica negativa dele, que é assim que você molda personagens realistas, né? Com pontos positivos, com características positivas e negativas. E nisso o filme ele em alguns momentos ele tenta, ele ensaia um pouco isso, mas nunca chega a querer a apresentar muitos defeitos do King Richards mesmo, do protagonista, né? E o filme, querendo ou não, é sobre ele. As meninas estão muito bem, a Selina e a Venus Williams, elas têm uma participação importante na história, mas o foco aqui é nele, e nisso o filme se sai bem. Mas tirando isso, ele é mais um filme de esportes comum, um pouquinho melhor por causa de uma coisinha ou outra. Motivacional, né? Esporte motivacional. Eu acho, sim, que apesar... Ah, e já que eu já falei tudo sobre a minha opinião sobre o filme, né? E o porquê eu acho que ele não... Talvez ele não vença, apesar de ele cumprir com esses requisitos que o Oscar gosta desse tipo de coisa, né? Gosta de premiar filmes desse tipo. É, que ele cumpre as tabelinhas de filme que o Oscar gosta de premiar como melhor filme. Mas... acredito que o Will Smith está muito bem no filme. Porém, eu acho que talvez quem acaba levando é o Benedict Cumberbatch. Porque talvez aqui seja a melhor atuação do Will Smith também. Talvez ele ganhe esse prêmio de uma certa forma. Porque a academia às vezes faz isso também, né? Dá o prêmio pro ator em outras oportunidades em que ele atuou melhor, não ter premiado ele. Ou nunca ter tido a oportunidade de premiar ele, como fizeram com o Leonardo DiCaprio no Regresso, né? Mas acho que o Benedito, ele merece.
Mano, vamos lá. Assim, melhor ator, né? Temos o Andrew, né? Tem o Benedict, Denzel Washington, eu acho que é Javier Bardem também, né? E o Will Smith. O favorito é o Will. Eu queria que o Benedict ganhasse, porque eu gostei do Ataque dos Cães, assim, e também gostei da atuação dele. E eu acho que fica meio que 50-50 entre os dois. E em outras categorias, né, também temos do melhor filme lá que eu já falei sobre isso, né, que acho que os favoritos ficam entre No Ritmo do Coração e Belfast, apesar de gostar muito tanto de No Ritmo do tanto de Amor Sublime Amor quanto de O Beco do Pesadelo, que é muito bom. É que eu acho que o
Ataque dos Cães mereceria também, cara. Caramba, Ataque dos Cães foi de fuder agora. Mas o Ataque dos Cães ele mereceria também, boy. Ele é um bom filme. Apesar de que, como a gente já tinha comentado em off, Ataque dos Cães, ele é mais um filme que vem para desconstruir a imagem clássica do cowboy.
Sim.
Já tem outro filme assim, né? Em alguns pontos você pode fazer uma conexão direta entre eles, mas nada muito muito evidente ou muito exagerada, que seria o Brokeback Mountain, que eu acho que é um filme melhor que esse, mas a gente já viu no cinema essa desconstrução da imagem do arquétipo do cowboy durão, que é aquele cara bronco, aquele cara que não se importa com os sentimentos das pessoas. E tá certo, não é porque a gente já viu isso outras vezes no cinema que nesse filme não funciona. Não, pelo contrário, nesse filme é ótimo, essa desconstrução, ela é muito boa, ela é muito perfeita. E muito disso, do quanto ela nos convence e do quanto ela nos impacta, tá diretamente relacionado à atuação primorosa do Benedict Cumberbatch. Ele tá ótimo nesse filme, ele tá incrível, na verdade, né?
Sobre outras categorias, também temos a de melhor atriz, que infelizmente eu não tenho propriedade porque não deu para ver nenhum desses filmes, mas eu apostaria talvez na Olivia Colman de novo, né? Ou também na Jessica Chastain, eu acho que é mais provável. Até pode ser até que a Kristen Stewart também possa ganhar, né? Talvez,
Minha
não sei.
favorita novinha, mas ela mostrou o dedo do meio pro Oscar. Pode ser que eles não tenham gostado muito disso.
E a Tocó Adjuvante, eu também só tenho propriedade com dois personagens, assim, né? Dois atores, né? Que é o Jesse Plemons, de Ataque dos Cães, e também o que faz o Peter, né? Que é um nome complicado, não. É Cody Smith McPhee, alguma coisa assim. Que é o Peter lá, né? O menino. Mas, tipo assim, eu acho que entre os dois, o Jesse Plemons tem uma atuação melhor. Só que o complicado é a questão dos outros atores, né? J.K. Simmons, não posso opinar por causa que não vi, né, apresentando os Ricardos. Então tem o Troy Kotsur, que no Ritmo do Coração, que ele é o favorito, pelo que eu vi. E agora também, né, de atriz coadjuvante, a minha favorita é. Caramba, eu tô tentando lembrar o nome dela agora. A minha favorita é a Ariana DeBose, de
Ah,
Amor Sublime.
pensei que era Kristen Dunst pelo Ataque dos Cães, mas eu também tenho ela como favorita. Eu gostei muito dela, cara. Gostei muito dela.
Eu acho que ela vai ganhar.
Ela tá foda. Ela a cena em que a cena dela, a cena musical, o número musical que ela discute com a Maria. Depois que ela vê o que aconteceu, depois dela ver que a Maria ainda está com. Putz, esqueci o nome do protagonista do filme.
O Phil? Não, Phil não. Eita, confundiu o filme aqui. Tony?
Ou com o Tony, isso, com o Tony. Nossa, eu já vi o primeiro mais de
Jonathan?
uma vez. Esse agora esqueci o nome do personagem, mas enfim. Quando ela vê que eles estão juntos ainda, né? E a discussão que elas têm é um show de atuação. Da Ariana DeBose e da Rachel Zegler. Porra, tá muito bom. Apesar de que a Kristen Dunst também tá muito foda, né? No Ataque dos Cães. Eu não vi o filme ainda, né? Mas há quem diga que o Melancolia é o melhor filme que ela participou. Pera, é Melancolia, eu acho, né? Ou será que eu tô confundindo os filmes? O
Qual?
que a
Você tá
galera
falando?
já tem pra falar muito dela.
De quem?
Da Kristen Dunst.
É Spencer.
Não, pô, aí é Christian Stewart.
Ah, eu tô confundido já. Enfim,
Muitas
ignora.
críticas. Muitas críticas.
Mas
Mas enfim. Acho que a Ariana DeBose, ela tá como favorita entre os outros também, ou só entre a gente aqui?
Eu acho que ela tá no geral favorita.
Ah, ótimo, ótimo. Merece demais.
Enfim, só queria comentar aqui rapidinho também sobre o filme que eu vi hoje, né? Beco dos Pesadelos, ou O Beco do Pesadelo, eu vi com Giovanna. E, tipo assim, eu gostei do filme, né? Gostei até bastante em alguns momentos. E algumas atuações até que foram bem competentes, assim, que eu achava que poderia até ter alguns atores e poderiam estar, né, atuando na alguns atores eles poderiam estar sendo indicados, mas não estão. O Bradley Cooper, ele merecia ter uma indicação pelo filme, né, principalmente da metade pro final, porque ali ele estava muito bem. E o Guilherme Del Toro, ele até pode merecer, não necessariamente direção, eu acho que ele não ganharia como melhor diretor, mas ele poderia ganhar como melhor roteiro original, talvez. É uma possibilidade.
Nossa, mas como melhor diretor, só por ter sido o filme que trouxe o Spielberg de volta para a boca do povo por elogiar muito a qualidade técnica que os trabalhos dele têm, ele poderia vencer, mas o Spielberg, ele já foi premiado mais de uma vez, e eu duvido muito que eles venham a premiar ele novamente. Duvido muito mesmo, muito, muito, muito. Eu acho que não. Eu acho que... Mas eu acho que talvez uma boa aposta talvez seja até na diretora do Ataque dos Cães, na Jenny Campion.
É uma possibilidade também. E também, assim, no questão de direção, eu acho que o favorito, acho que a favorita é ela mesma.
Uhum.
Ela tá contada como favorita. E, bom, sobre outras atuações, ou outras categorias, né, temos também algumas mais técnicas, assim, né? Também tem de documentário, que não temos meio propriedade assim pra falar.
Porque também a gente é não muita... tem problema, porque a gente não vê um filme.
É porque muita produção, cara, muita produção pra ver. A gente viu os principais, né, que dava pra falar.
Não, a gente não. Até de outras categorias a gente não conseguiu completar todas. Eu acho que o que a gente chegou mais próximo foi de melhor filme, obviamente, que foi a que a gente focou um pouquinho mais, né? Por causa do impacto que ela tem. Os filmes que estão na categoria melhor filme em outras.
Eu acho que a gente chegou mais próximo à filmação, porque foi a categoria que eu mais assisti.
mas só pra... Ah, não, eu pensei que eu já ia meter o pau em No Olho Pra Cima de novo, porque eu ia dizer que era um absurdo se o Adam McKay tivesse indicado a melhor direção.
Cara, relaxa, vai dar não. Mas, tipo assim... E também é sobre o que eu ia falar, aproveitando que Giovanna retornou dos mortos. Sobre o que ela achou, assim, do filme do Beco, do Beco do Pesadelo. Porque, tipo assim, ela...
Um cochilinho.
Ela falou que gostou, né? Que teve só um problema, assim, de arrastado. Explica aí, mais ou menos, como é que foi.
Não, tipo, eu achei o filme bom. Só que no início... É muito arrastado, demora muito pra acontecer as coisas, acontece muita coisa, mas é enrolado. Aí, quando a gente tava assistindo, tava, sei lá, uma hora e pouco, aí eu falei, já tá acabando o filme, aí Pedro foi vendo, não tinha chegado nem na metade ainda, eu, meu Deus, eu não quero mais assistir, tá demorando demais.
E impressionante que depois desse momento, o filme melhorou bastante, né? Virou outro filme também, de qualquer forma. Eu achei isso interessante também.
Sim, com certeza. Só que até esse momento foi muito demorado, sabe?
E no mais... Assim...
É o doutor mesmo, viu?
Eu achei um filme 8. Um filme 8/10. E sobre Amor Sublime Amor, eu dei um 9. Uma nota muito boa, assim. Principalmente para considerando que eu não sou tão fã de musical.
Sim, eu também dei 9, pô. 10, quer dizer, 9, pô. Dei 9 também, famoso. Obra-prima do Steven Spielberg, quer dizer, um filme muito legal.
Cara, é. Mas enfim, acho que já dá para encerrar, né, porque a gente já falou mais ou menos sobre o que a gente tem propriedade para falar, né, e meio que esse termômetro, assim, né, essa cobertura do Oscar foi mais para a gente ter uma noção, assim, de trazer uma noção para os ouvintes o que esperar nas categorias principais, porque e acho que tipo é, tem sempre aquele negócio. Eu acho que é interessante quando o Oscar traz essa questão de mostrar outras áreas, né? Assim, valorizar também, de certa forma, outras categorias. Mas, infelizmente, né? Em muitos pontos, o povão, né, prefere somente as categorias principais. Tanto que eles estavam considerando, assim, eu acho, se eu não me engano, eles vão fazer isso, né? De que não vão televisionar. As categorias, algumas categorias técnicas vão televisionar apenas as principais, se eu não me engano. E eu achei isso.
Ficado por causa disso, isso aí é uma merda mesmo, porque tá querendo ou não desvalorizando, porra, o trabalho de muita gente. O filme não é feito só com o diretor e com o ator, não.
E isso é uma merda, porque, tipo, eles passaram várias edições, né? Mais de 90 edições, com essa questão da valorização. Dessas categorias técnicas, porque valorizava, mostrava as pessoas indo lá, tipo, as pessoas que estavam envolvidas naquele projeto, que fizeram aquilo, indo receber o prêmio. E agora não vai mais mostrar. A gente não vai saber quem é.
As pessoas vão continuar com a imaginando que só quem faz um filme, só quem faz um filme fluir é o roteiro e a direção. Apesar de que quando a gente discute um filme, a gente normalmente aqui a gente foca mais nisso, mas é porque o que chama mais a atenção da gente é a direção e o roteiro, mas não quer dizer que as outras todos os outros componentes formadores do todo, que é o filme, não sejam importantes. A gente tá falando assim, porque normalmente é o que a gente tem mais força para falar e o que sempre acaba impactando mais o espectador, sempre é a história. E em alguns casos, é a direção. Então, mas no, no mas de vez em quando a gente, com o conhecimento mínimo que a gente tem, né, ainda a gente ainda sempre, de vez em quando, comenta alguma coisa nessas partes mais técnicas do filme. A gente só não se estende muito nisso, até pelo fato que tem muita gente que vai achar chato. Tem muita gente que não
Também
gosta disso.
mais, cara. Ainda não. Somos entusiastas, assim, e também, né, não
Sim.
temos propriedade para falar sobre várias coisas. Eu posso falar, às vezes, assim, sobre alguns ângulos de câmeras utilizados, essas coisas, porque eu aprendi sobre isso no curso de teatro, essas coisas, mas e também de ator. Mas, tipo, outras coisas mais técnicas, tipo fotografia, direção de arte, essas coisas, assim, tipo, é complicado de falar sobre isso no geral, tanto para o público que nos ouve, tanto para a gente também, porque isso iria demandar um grande estudo, tanto para entender melhor sobre o que deveríamos analisar, quanto para como devemos interpretar essas análises. Então, meio que é interessante trazer uma coisa mais concisa, né, no geral.
Como eu falei, o conhecimento mínimo que a gente tem, né, em relação a essas partes técnicas, e também pelo fato que é uma conversa mais descontraída, não é aqui cinéfilo três vezes que eu falei.
Aqui é um podcast, cara. É um podcast de entusiastas de cinema conversando sobre cinema e tudo bem, cara. Não, não é nada demais.
Sim. Mas sempre que possível a gente tá ainda elogiando essas partes,
Claro.
essa alguma coisa.
Mas enfim, basicamente isso. Espero que tenham gostado de participar e também espero que os ouvintes tenham gostado de ouvir esse episódio. E estamos esperando aí, o Oscar. Esse episódio está indo ao ar no sábado, um dia antes da premiação. Então, quem está querendo aí assistir, primeiro, né, antes, falar como vocês podem assistir, né? O Oscar, ele vai ser televisionado na TV paga por dois canais, o TNT e o TNT Séries. E também ele vai ser televisionado, assim, no caso, streamado, né? Vai estar em streaming também no Globoplay. Porém, ele não vai precisar de assinatura. Você só precisa ter uma conta da Globo e você vai poder assistir o Oscar de graça. Então é isso.
Eu só queria fazer uma piadinha ruim, que durante o momento que eu tava vendo o Não Olhe Pra Cima, teve uma hora que eu achei que a história tava tão sem graça, que eu olhei pra cima e fiquei olhando as telhas. Olhei por um segundo, mas foi mais interessante do que o filme, brincadeira.
Não olhe
Eu
para
tô
cima.
dizendo que o espírito de Cauã tá passando pra galera desse podcast.
É verdade. É engraçado que ele voltou, né? Aí tá meio que bagunçado agora. Mas enfim.
Tá todo mundo com um pouco de loucura na cabeça.
É, todo mundo tem um pouco de calma agora. Mas enfim. É isso. É, valeu aí, pessoal. Valeu, Félix, Giovana, pela participação, pelo apoio também aqui nesse momento.
Muito obrigada. Desculpa pelo cochilo.
Eu que
Não, tudo bem.
agradeço. Foi muito bacana, boy. Foi muito bacana. E é isso aí, galera. Cuidado quando forem andar nas ruas com o ataque dos cães. Quando estiver em Natal, olhe as dunas. Não sei se já teve um rei com o Richard do nome. Se estiver andando no meio da rua, não olhe para cima, porque senão você pode ser atropelado. E se estiver apaixonado, você vai ter certeza que o amor é bom e vai dizer que amor, sublime amor.
Cara, essa foi de fuder, viu?
Foi a piada mais extensa e mais sem graça que eu fiz aqui.
Não, depois dessa foi. Não, já foi o episódio que a gente encerra com uma piada sua, cara. Aí é foda. Valeu, galera. Tchau.
5 but when they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight.